Muito bem, voltamos aqui com o programa Dúvidas e Soluções, audiência lá em cima, né? Eu pegando carona no teu carro, aí você em casa, dona de casa já preparando o almoço, né? Para o maridão chegar para almoçar. Muito bem, as criançadas todas estão na escola já, e a dona de casa aí fazendo, né? Dando uma geral na casa e ouvindo o programa que tem mais audiência em toda a Zona Sul de São Paulo, Dúvidas e Soluções, você mandando o seu e-mail para duvidasesoluções@globo.com, sem tio e sem acento, ou você liga para cá, 3462-2020, é o telefone da 9FM 102.7. Vamos dar continuidade aqui ao programa Dúvidas e Soluções. E a pergunta do Pedro chegando aqui lá do Embur das Artes. Eita, quanto mais vocês me acorregem, mais eu piorei aqui no ar, porque o programa ao vivo é assim mesmo, né? O seguinte, que ele foi mandado embora, mas ele está cumprindo o aviso. Se ele pode fazer horas extras aqui na empresa dele.
Bom dia, Pedro. A legislação não prevê horas extraordinárias no período de aviso prévio. Pelo contrário, o artigo 488 da CLT dispõe que na jornada de trabalho do período de aviso, quando dado pelo empregador, será reduzida a 2 horas diárias. E o enunciado número 230 do TST veda, ou seja, proíbe, substituir o período que se reduz da jornada de trabalho pelas horas extraordinárias, ou seja, as horas extras. Sendo assim, não existe disposição legal para a situação, ou seja, sendo então proibido.
Tá, doutor Alessandro, no caso dessas 2 horas, que eu não entendi a parte das 2 horas. É só 2 horas por dia que pode fazer a hora extra? Ou não é isso?
Não, Luiz. O empregado ele tem direito de sair 2 horas mais cedo das suas atividades para poder procurar um novo emprego.
Ah, entendi. Porque, por ele estar de aviso. É isso mesmo, né? Muito bem, muitas perguntas chegando por aqui. Programa Dúvidas e Soluções. Agora eu estou com a pergunta aqui da Júlia. A Júlia, ela mora lá no Monte Camel e ela quer saber se... a Júlia, ela tem 16 anos e ela trabalha. Ela quer saber se o patrão dela, o empregador, no caso, pode registrar ela com a idade de 16 anos. Essa pergunta vai para o Dr. Paulo.
Bom dia, Júlia. Obrigado pela audiência novamente. Um abraço aos amigos do Monte Camel, que confirmam nossa audiência. Com a emenda constitucional número 20 de 98, a idade mínima para o registro como empregado é de 16 anos. Antigamente era de 14 anos. Para o menor aprendiz, a idade mínima é 14 anos, que antigamente também era menor, que era de 12. Não é permitido o trabalho do menor em locais insalubres, ou seja, perigosos e que atentem à moral.
Tá, então, segundo a lei do Brasil, com quantos anos que o empregador pode registrar?
Pela nova emenda constitucional vigente a partir de 98, a idade mínima para registro é de 16 anos. Pode-se ainda, na condição de aprendiz, ou seja, como um local de estudo, de formação técnica, ser uma idade mínima de 14 anos, mas aí é um contrato específico de aprendiz.
Isso mesmo, porque inclusive o Senai, eles mandam funcionários de 13, 14 anos para a empresa, para um estágio e tal, mas aí já é um contrato à parte lá da empresa diretamente com o Senai. Muito bem explicado. Chegando à pergunta do Jefferson lá de Cotia, ele está perguntando o seguinte, porque ele fez exame médico quando ele entrou na empresa, e ele quer saber se quando ele sai da empresa, se é obrigado a fazer exame médico ou não precisa, não tem necessidade. Essa pergunta vai para o doutor Alessandro.
Bom dia, Jefferson. É obrigatório tanto o exame médico pré-admissional, o periódico e o demissional. O exame médico admissional é válido por 135 dias para as empresas de grau de risco 1 e 2, segundo o quadro 1 da NR4, e 90 dias para empresas de grau de risco 3 e 4, segundo os quadros 1 da NR4.
Explicado aqui então, vamos para mais uma pergunta. A Maria de Lourdes, lá do Jardim Flórida, ela é empregada doméstica e ela quer saber se ela tem direito de descansar nos feriados. Tem um feriado, se ela tem direito de ficar em casa ou ela tem que trabalhar. Como que seria essa explicação? Vou passar para o Dr. Paulo.
Bom dia, Maria. Agradecendo aqui você sempre perguntando para a gente, ouvinte assíduo do nosso programa. Maria, sim. A Lei 11.324 de 2006 revogou a linha A do artigo 5º da Lei 605 de 49, que tratava da exclusão do gozo dos feriados civis e religiosos pela categoria dos empregados domésticos, passando essa categoria a ter direito de folgar nos feriados civis e religiosos, sendo ele municipal, estadual ou nacional, sem prejuízo da sua remuneração.
Te ligando no 3462-2020 e mandando o seu e-mail para duvidaseoluções@globo.com. Ou se você quiser também fazer uma visita no site, ver, né, o programa, os outros programas anteriores que já fizemos, você acesse www.martinslopesadvocacia.com.br. E ela dá sequência aqui a mais uma pergunta: no caso de falecimento de algum familiar, se ela tem direito à folga nesse dia?
Sim, Maria. Você poderá faltar até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declarar em carteira profissional. Viva sob sua dependência econômica, sem prejuízo de sua remuneração.
Então você tem direito, sim, de estar faltando. O Anderson, ele está em Itapecerica da Serra e ele quer saber, porque como tem muito feriado, né, inclusive amanhã é feriado, né? E o patrão convocou ele para trabalhar. Ele quer saber se ganha 50%, se é 100%, se é 200% que ele vai ganhar no dia do feriado e num dia comum, né? Qual é a porcentagem que ele ganha? Vamos supor, um dia comum que eu digo é um dia útil, né? De segunda a sexta, ele faz hora extra, vamos supor, das 5 até as 8 da noite. Ele quer saber qual é a porcentagem que é correta ser paga pelo empregador.
Olá, Anderson. É muito pertinente sua pergunta, em razão do feriado que vai ter amanhã. É o seguinte, nos dias de feriado, aliás, você tem direito a ganhar uma hora com remuneração adicional de 100%, visto que você está despendendo seu dia de folga no feriado para ir trabalhar. Quando você faz hora extra no seu dia de trabalho normalmente, principalmente nesse período que você está me falando das 5 às 8, você tem um direito adicional de 50% sobre as horas, visto que não atinge ainda o adicional noturno. Após esse período, além do pagamento das horas extras, você tem o direito ao adicional noturno também, incidido sobre cada hora.
Estou agradecendo a audiência, você que está na sintonia certa do seu rádio, 102.7 Nova FM, programa Dúvidas e Soluções, aqui na sua Nova FM. Continua nas perguntas aqui. Edson, lá do Parque Marabá, ele é empregado doméstico, né? Ele quer saber se ele tem, ele fazendo hora extra, se ele tem direito de receber, se ele pode fazer, se ele vai receber hora extras ou não por ser um empregado doméstico.
Edson, você, por pertencer à categoria de empregado doméstico, você pode trabalhar mais de 8 horas diárias e 44 horas semanais, não sendo extensível a essa categoria o inciso 7º do artigo 7º da Constituição Federal. Então, logo, o empregado doméstico pode trabalhar além da jornada de trabalho sem que haja obrigatoriedade de pagamento de horas extras.
Complementando aqui a brilhante explicação do Dr. Alessandro, por ser especificamente da categoria de doméstico, uma peculiaridade dela, a extensão do horário, ele não faz jus ao pagamento dessas horas, justamente pelo motivo de a jornada ter que se estender de determinado período. Por exemplo, em determinado dia precisa-se servir um jantar em determinado horário. Em razão dessa peculiaridade da função, ela pode se estender sem um pagamento de extras, determinado pela própria origem da função.
Mas aí se torna um banco de horas, se torna ou não?
Não, no caso não. Ele não. Isso vai depender do acordo do empregador com o empregado. Você pode descontar essa hora no dia seguinte ou não, mas o pagamento dessa hora não é obrigatório. E não tem nada a ver com banco de horas, visto que não tem as características do banco de horas, que é a parte sindicalizada.
Mas nada impede também, Edson, de você e o seu patrono entrar em acordo. Fazer um acordo onde, passado dessas horas, ele paga em horas, em pecúnia, ou se não, ele te dá em banco de horas. Isso vai também depender do acordo, já que a própria categoria não veda e nem também legaliza isso.
Muito bem, tá bom, Edson, tá aí bem explicado. Qualquer dúvida, Edson, você pode estar ligando aqui, tá? No 3462-2020, a gente fala aqui no off, fora do ar, né? E dá mais explicações para você. Agradecendo desde já toda a audiência, o programa está com uma audiência muito alta, toda segunda-feira, 10 da manhã, você está ouvindo aqui o programa Dúvidas e Soluções. Você pode mandar um e-mail também, viu? duvidaseoluções@globo.com, essa que chegou por e-mail. É, quem está mandando é o Eduardo. O Eduardo, ele mora lá no Jardim de Abril. E ele quer saber o seguinte. O Juliano, ele está no Jardim de Abril e ele quer saber o seguinte. Ele tem 8 meses de empresa e pediu antecipação de férias, né, que estava precisando de comprar um carro. Ele comprou o carro, já gozou das férias, né? E foi demitido. Então ele quer saber se o empregador vai pagar para eles as férias ou ele tem direito ou não das férias, que ele já gozou dessas férias.
Bom dia, Juliano. É uma pergunta muito peculiar essa, porque você recebeu os valores antecipadamente, mesmo eles não sendo devidos. Esse procedimento não está previsto em lei, pois de acordo com o artigo 134 da CLT, só poderão ser concedidas férias após um período aquisitivo de 12 meses completos. Sendo assim, não existe previsão legal para tal situação. E você sendo demitido com a empresa pagando antecipadamente, não existem descontos a serem realizados. O que pode ser movido pela empresa posteriormente é uma ação civil pelo pagamento dessas verbas indevidas. Mas diretamente na rescisão do contrato não pode ser descontado nada.
Bem, então ele já pegou as férias, só tem 8 meses, foi demitido, né? E vai receber, sim, como se tivesse trabalhado 1 ano. É isso aí. Muito bem, deixa eu ver aqui mais perguntas. Chegando à pergunta do João, lá do Jardim Santo Eduardo, ele quer saber se, vamos supor, ele for mandado embora da empresa e está recebendo aqui, no caso está dizendo aqui, ele está recebendo seguro-desemprego. E se ele pode entrar em outra empresa, né, ser registrado e entrar em outra empresa, estando recebendo seguro-desemprego de outra, no caso. De outra não, porque o seguro-desemprego parece que é pago pela parte de governo, né? Parte de governo. Ele está recebendo seguro-desemprego e não venceu ainda o período. Ele ainda está no período do seguro-desemprego e já está pensando em entrar em outra empresa. Se pode entrar em outra empresa ou não. Essa pergunta vai para o doutor Alessandro.
Bom dia, caro ouvinte. O próprio nome, seguro-desemprego, já fala. Ele é um benefício que dá para quem está desempregado. A partir do momento que você adquirir outro vínculo empregatício, o seguro-desemprego ele deve ser suspenso. E se mesmo assim você continuar recebendo e trabalhando, você pode ser punido para entregar todo esse dinheiro que você recebeu à instituição que está te pagando.
Programa Dúvidas e Soluções, nós vamos para mais um break, é rapidinho, hein? Você quiser ligar para cá, você liga 3462-2020 ou mande o seu e-mail para duvidaseoluções@globo.com, que a gente vai estar respondendo no decorrer do dia, de hoje, amanhã, feriadão amanhã, né? Você em casa de boa. Lembrando vocês que amanhã, no feriadão, vai ter programa anormal. Normal vai ser amanhã, viu? Amanhã é um programa normal. Dia 1º, que é o dia do trabalhador. Você sintoniza na sintonia certa do seu rádio 102.7 9 FM. Vamos para o break e a gente já volta rapidinho. A gente volta. Segura aí.